ponta dos dedos.
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição de número 128 do programa, 19ª de 2022. Estou aqui com o Luciano Burti e a gente tem um convidado super especial que está no DTM, vai correr nesse fim de semana na Stock Car, mas daqui a pouco eu apresento o nosso convidado. Primeiro vou falar com o Luciano. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos.
Fala, Rafa. Prazer estar aqui. Tá ficando muito legal, hein, cara? Última vez a gente esteve aqui com o Tony Canão, um baita amigo. E agora com esse cara, que eu chamo ele de moleque, né? Você vai entender já, porque ele, pra mim, vai ser o eterno moleque. Moleque, uma pessoa muito gente boa, um baita piloto, então vai ser bem legal esse podcast.
Então vamos colocar ele logo na tela aí. Felipe Fraga, piloto da equipe AF Corse no DTM. Ganhou corrida, a última corrida da DTM agora, o alemão de turismo lá em Nürburgring. Ele ganhou, fez uma corrida dominadora, né? Até o pit stop tinha mais ou menos 2 segundos de vantagem, depois liderou a corrida até o final, venceu pela primeira vez. Está aqui nesse fim de semana como substituto do Daniel Serra, na equipe RC, a atual, uma das melhores da categoria. Seja muito bem-vindo, Felipe Fraga. Você já esteve aqui no programa quando a gente fazia só em áudio, né? Agora também em vídeo. Seja muito bem-vindo.
Boa, obrigado, Rafael. Prazer estar com vocês aí, Luciano, também. Meu primeiro companheiro da Stock Car, meu grande amigo também. É um prazer e bora falar sobre um pouco de corrida, de DTM, Stock Car.
Então vamos começar, a gente vai rodar agora as imagens do Felipe lá ganhando a corrida de Nürburgring lá na Alemanha. Para você que está vendo no Sport TV, para você que está ouvindo, a gente vai comentar um pouquinho a corrida. Queria que você falasse um pouco dessa tua temporada, Felipe. Como é que está essa primeira temporada do DTM? Como é que está sendo a adaptação? Você já chegou lá conseguindo grandes resultados, né?
Acho que comecei o ano primeiro bem ansioso, né? Querendo entender aonde a gente ia estar nesse pelotão, que é uma categoria muito competitiva. Acho que dos 30 carros aí, 20 são pilotos de fábrica, grandes nomes do GT. E no começo foi legal, no Portimão, na primeira etapa, já fiz um pódio. Depois, eu tenho uma conta aí de 8 classificações, 6 delas eu fiquei entre os 5, né, nos qualifies. Então, a gente já mostrou que tem velocidade para disputar. Só que, cara, nas corridas teve muito, não sei se é azar, não sei o nome, mas muitos toques, sempre na largada. Tive muitos problemas, meu carro pegou fogo numa corrida, furo de pneu, enfim, muita coisa ruim depois da estreia. Eu acabei caindo um pouco no campeonato, mas graças a Deus agora em Nürburgring a gente conseguiu fazer uma pole e vencer aí pela primeira vez. Tô em 6º no campeonato agora, a diferença não é tão grande pro líder, e ainda tem mais 8 corridas, né? Então tem muito chão ainda pela frente e eu tô confiante. Acho que vencer na primeira temporada no DTM já é alguma coisa muito bacana para ficar orgulhoso, mas já que a gente está aí entre os 6, entre os 5, tem que querer mais. Então eu espero chegar aí na final brigando, talvez sonhar aí com o top 3 no primeiro ano, seria muito bom.
Luciano, o Felipe, que era o número 88 aqui na Stock Car, mudou para o número 74 lá no DTM, fazendo já uma bela temporada de estreia, né, Luciano?
Muito legal, só para eu voltar um pouquinho, falar porque ele vai ser o eterno moleque para mim. Esse cara estreou na Stock Car, na equipe do Mauro Vogel, né? Meu companheiro de equipe, então, tinha 17 anos, cara, nem carta de motorista ele tinha.
Né? Tem uma coisinha para mostrar sobre isso daqui a pouco, então, mas tá bom. Vamos então, continuar tá bom.
E chegou chegando, andando super rápido, tanto é que venceu aquela primeira corrida de duplas com o Rodrigo Sperafico. E uma coisa legal do Felipe, né, a gente, né, vou falar, cara, a gente deu sempre tão bem, sempre existe rivalidade entre os pilotos. Eu nunca consegui sentir rivalidade com ele, cara, acho que a diferença de idade, ele, a família, a gente teve um baita ano lá, que foi muito legal, né, com o Mauro, então...
Foi muito legal.
Fico feliz de estar aqui com ele. Vi uma corrida de DTM sua, lá na Imola, que dá pra ver que seu carro não tava tão bom. O cara que ganhou, na verdade, é o italiano lá, o Bertolini, pode ser? Não, como é que ele chama?
Bertolotti.
Pô, ele era bem mais rápido. Falei, caramba, cara, o Felipe não tem carro pra andar com esses caras. De repente, na corrida seguinte, né, logo depois, tá lá vencendo. Então, fiquei super feliz. Campeonato mega competitivo. Muita gente não entende que a DTM não é aquela DTM que ficou famosa, né? das fábricas Mercedes, Audi, enfim, assim por diante, Opel, mas é uma baita categoria, são carros, né, muito competitivos, pilotos de ponta, então vencer lá, cara, não é para qualquer um, e se você tiver a chance mesmo de, né, para não pensar em tão alto, de acabar entre os três esse ano, seria um baita resultado, e quem sabe, 8 corridas pela frente, cara, tudo é possível, então, muito legal, tá de parabéns mais uma vez, Felipe.
Obrigado, valeu.
Falando um pouquinho desse fim de semana da Stock Car, Felipe, a gente tem algumas imagens aí do teu carro já sendo preparado lá na equipe RC em Curitiba, adesivo sendo colocado para quem está vendo em casa. Felipe, qual a tua expectativa para esse fim de semana? Você está substituindo o Daniel Serra, que vai ter um compromisso nas 24 horas de Spa-Francorchamps lá fora, vai participar dessa prova e você assumindo aí o lugar num dos melhores carros da categoria. E se eu não me engano, você pode até me corrigir, sem lastro, né? Com um carro com 0 quilos, podendo acelerar tudo que você precisa.
É isso aí. A expectativa é muito boa. O carro, eu sei que a equipe é muito forte, né? A gente bateu roda muitos anos na Stock Car, eu contra o Daniel. E para mim é um prazer aí. Fiquei muito feliz quando a equipe me procurou para poder substituir o Daniel, por causa do compromisso dele com a Ferrari. Para mim é motivo também de muito orgulho de ser chamado para correr com o Meinha, um cara que eu sempre respeitei muito. Eurofarma está aí na Stock Car há tantos anos, e poder hoje sentar no carro deles, dessa equipe, dessa empresa, eu acho que tem que se orgulhar. E substituindo o Daniel, que, pô, dispensa comentários, né? Ele ganhou aí 3 campeonatos, foi vice, não sei se 2 anos seguidos, mas o cara também tá com tudo, vencedor de tudo que você imaginar, fora e no Brasil. Então, tô bem ansioso, espero fazer uma boa corrida. Acho que o carro é competitivo, né? São líderes do campeonato. E acho que estar sem o laço vai dar uma ajuda. Mas também tem uns 3 anos aí que eu não corro na Stock temporada toda, então é diferente o formato de corrida, de tudo. Mas como eu não estou pensando em campeonato, em nada, é chegar e acelerar e ir para cima para tentar ajudar a equipe aí com os pontos e ajudar o Daniel também, né? Tentar tirar um pouco de pontos aí dos outros concorrentes dele.
Eu conversando com o pessoal da equipe RC, era justamente essa ideia, pegar um piloto forte para que pudesse roubar os pontos exatamente do Gabriel Casagrande, que tá ali na briga pelo campeonato, dos outros pilotos que estão ali na frente também. E aí trouxeram o Felipe Fraga, escolheram o Felipe Fraga, uma belíssima escolha, diga-se de passagem. Para a gente continuar o programa, eu vou chamar o próximo, uma matéria aqui do Felipe Fraga, para falar um pouquinho, contar um pouquinho como foi a carreira dele. Vamos rodar.
Em meio à natureza, a velocidade é mais baixa. Esse paraíso em Palmas, Tocantins, em que é possível admirar uma paisagem mais bonita do que a outra. Felipe Fraga recarregou as energias para tentar o bi da Stock Car.
Eu gosto de esporte aquático, então é uma hora boa para dar uma relaxada aqui.
2016 foi o ano da vida dele.
Foi o dia mais feliz da minha vida. Muito obrigado mesmo.
A disputa pelo título foi com o Rubens Barrichello.
Campeão! Campeão!
Aos 21 anos, Felipe Fraga ostenta diversos recordes na carreira. É o mais jovem campeão da Stock Car e o mais novo a ganhar uma etapa e também a Corrida do Milhão. Foi assim a vida inteira, desde quando começou no kart, aos 6 anos.
Passei o João Vitor, que foi pole, e depois acabei ganhando a corrida. Fiquei muito feliz.
Até que pintou a primeira dificuldade. Ele e o irmão mais velho, o Thiago, corriam juntos, mas as despesas para mantê-los nas pistas ficaram caras.
A gente não tinha condições dos dois fazer a corrida. Ele abriu mão e só tem orgulho disso aí.
Eu falei, não, eu paro. Ele não. E deu certo, cara.
Você imaginou que ele ia chegar onde chegou ou não?
Eu imaginava, cara. Eu sempre olhei ele como um grande campeão.
Thiago estava certo. Menino prodígio. Aos 17 anos, fez o improvável. Estreou com vitória na Stock Car. Em 2015, no ano seguinte, ele viveu o outro lado da história. Sofreu um acidente grave.
Só via fumaça, o que aconteceu, aconteceu. Aí tinha o pessoal da equipe chorando, o engenheiro chorando. O que foi, o que foi, o que foi, o que foi? Aí ele não fala, ele não fala, ele não fala. Ele não responde o rádio. Aí eu saí pra... E escutei o papai dizer que ele estava imóvel.
Desmaiei, fiquei um tempinho desacordado. Ter ficado assim, ileso, sem quebrar nada. Só uns cortes na perna, uns hematomas no corpo, mas acho que isso saiu de graça perto do que eu passei.
A carreira não podia acabar ali. Seguiu em frente, vitoriosa. Em 2016, foi o campeão da temporada.
Quando eu vi ele cruzando a linha... E sendo campeão, eu me senti campeão também.
Eu acho que eu poderia representar o Brasil em alguma categoria maior ainda que a Stock. Se eu continuar nesse ritmo, com certeza deve aparecer alguma coisinha.
Ele tem muita alegria para dar ainda, não só para a gente, mas para o Brasil inteiro, que o talento dele poucos têm.
Orgulho?
Nossa, demais. Valeu a pena, tudo valeu a pena.
Aí. A matéria, né? Essa matéria foi veiculada no Esporte Espetacular em 2016, 2017, perdão, né? Um ano logo depois do título do Felipe Fraga lá na Stock Car, mostrando um pouquinho da carreira dele e fazendo o nosso convidado chorar, né? Se emocionar logo do início do programa. Fala um pouquinho sobre essa trajetória, Felipe.
Ah, acho que essa matéria é muito legal, acho que foi a mais legal que eu já fiz, porque ela dá uma resumida, né? Mostra ali o bem pequenininho. Mostro também a história da minha família, um pouco do que foi, porque a dificuldade com patrocínio, né, como a maioria dos atletas hoje. Então, eu tenho uma família muito unida, até hoje a gente tudo é junto, tanto nos negócios quanto dentro e fora das pistas. O meu irmão é meu melhor amigo aí, que abriu mão também de um sonho para eu poder continuar nas pistas, porque na época não tinha o budget aí para os dois, mas... A gente tá unido hoje, muito legal olhar para trás e ver que valeu a pena tudo. E tamo aí, tamo. Como eu falei na entrevista ali, bem legal, né? Que eu queria representar o Brasil em outro lugar. Nessa época eu nem imaginava que poderia ser um DTM ou virar piloto de uma fábrica. Enfim, tô feliz com tudo que veio acontecendo depois da Stock Car. E agora é continuar trabalhando, que ainda tem muito mais.
Luciano, ele estava falando naquela entrevista, né, que, como ele disse, que queria representar o Brasil numa categoria no exterior, né? Não só está no DTM, também corre nas provas de endurance, está no IMSA, foi piloto da Mercedes durante um ou dois anos. O currículo do Felipe Fraga fala por si só.
Sem dúvida, Rafa. E lá fora é o seguinte, né? O nível do automobilismo, de modo geral, é muito alto. É um automobilismo mais profissional, não estou desmerecendo nenhuma categoria aqui do Brasil, mas o Felipe sabe o que eu estou fazendo, sabe o que eu estou falando, que é um nível diferente, mais profissional em todos os sentidos. O nível de pilotos também é muito forte, que lá você tem pilotos de diversos países, no melhor lugar do mundo, que é a Europa. Então, para se destacar, não é fácil. Ao mesmo tempo, cara, se você vai ali aos poucos, né, mostrando o seu talento, seu potencial, a credibilidade que você tem como piloto, você vai ficando registrado ali para passos futuros, né? A gente sabe que também o mundo vive um momento difícil da parte financeira, então todas as categorias têm suas dificuldades, todas as montadoras têm um planejamento mais enxuto, mas, né, a vida é cíclica também no automobilismo, então é importante. O Felipe está lá numa categoria super competitiva. Não vejo ele ainda com aquele destaque que ele merece, tá? Mas isso com o tempo, cara, ele é novo, tem que ter idade para isso. Ele mantendo essa trajetória, mantendo os resultados, uma hora ele vai se estabelecer. Não sinto, né? Eu conheço a Europa, sei como é que é. Por mais que vença uma corrida, você não está estabelecido. Isso demora um tempo maior do que aqui no Brasil, mas o caminho dele está certo. Então, é seguir esse caminho, porque as coisas acontecem no devido momento.
Já que o Luciano lembrou daquela... primeira vitória do Felipe Fraga, né, na corrida de duplas com o Rodrigo Esperafico lá em Interlagos. Eu fui produtor da TV Globo e do Sport TV na parte de automobilismo durante muitos anos. E essa matéria foi uma das coisas que, mais legais que a gente produziu. A gente fez uma pegadinha com o instrutor de autoescola logo depois da primeira vitória do Felipe Fraga. Vamos ver. Vai devagar,
hein? Centro de Formação de Condutores. Felipe Fraga, de 18 anos, poderia ser apenas mais um garoto querendo fazer a sua primeira habilitação.
Tudo bem? Preparado para a aula?
Vamos lá.
Celso, há 25 anos, instrutor de autoescola, poderia estar atendendo apenas mais um aluno.
Pode dar um pouquinho mais da velocidade, Felipe.
O que Celso não sabia é que não poderia e nem deveria pedir mais velocidade. Celso aceitou participar da reportagem, acreditando que faríamos uma matéria sobre mais um garoto com dificuldades para conseguir a habilitação.
Sempre tem um controle da embreagem, a embreagem sempre soltar ela levemente, nunca muito rápido, senão o veículo vai dar um tranco e vai apagar.
Só que ele não imaginava que esse rapaz de 18 anos fosse, na verdade, o piloto mais jovem a vencer uma prova da Stock Car.
Você vai aprender rápido.
Com o pretexto de que conseguimos autorização para andar no autódromo de Santa Cruz do Sul, levamos o Celso e o Felipe Fraga para dar uma volta no carro de segurança da Stock Car.
Primeiro, não é 1.0 esse daqui, né?
Sim. É, o pessoal falou ali que é 450 CV, né?
480.
480.
Aluno e instrutor dentro do carro. E como aqui não é carro de autoescola, o instrutor não tem pedal de freio para fazer com que o aluno não corra.
Agora que eu me lembrei disso, né?
Sendo sincero, Celso, de instrutor, você virou passageiro.
Não vai muito rápido, tira o pé.
Vou deixar.
Vai na manhã.
Vai confiar.
Vou confiar. E se não bastasse correr, na chegada ainda teve...
Eu estranhei ali na saída mesmo. Bom, depois eu entreguei a Deus, né? Meu Deus do céu. Fez umas curvas ali. Foi feia a pegada.
Conseguiu ver quanto o carro pegou?
Não consegui.
220,
é.
Na autoescola você não passa de quanto mesmo?
40.
40 por hora, né?
E não foi só no Celso que Felipe Fraga pregou uma peça. Em sua estreia na principal categoria do Brasil, o menino de Tocantins venceu.
Ah, eu acho que é muito cedo em pensar em outra vitória. É, a primeira etapa foi excepcional, não esperava, acho que ainda está caindo a ficha.
Pois é, Celso, não é só em você que o Felipe tem causado preocupação quando decide acelerar para valer.
Matéria do nosso argentino, entre aspas, Rafael Sibila, correspondente da Globo agora lá no país, nosso país vizinho, apaixonado por automobilismo também. Aliás, se você estiver vendo o programa, um abraço para você também, Sibila. Mas, ô Luciano, o Felipe pode pleitear uma vaguinha na novela das nove, hein? Belíssima atuação ali para enganar um instrutor da autoescola.
Piloto não presta, né, cara? Na hora de botar alguém no carro para o cara passar medo, a gente tem cara de pau mesmo. Vou te falar que eu lembro dessa corrida, cara. Foi a segunda etapa, né, Felipe? Venceu Interlagos, a gente foi para Santa Cruz. E foi muito legal. Eu lembro exatamente daquele ano, cara. Foi um ano muito bom, né? Que a gente não teve bons resultados o ano inteiro. A gente andava bem, mas não era tão constante. Mas o clima da equipe era muito legal, né? Ali com o Mauro Vogel, que para mim é o cara da Stock Car. Tem que, obviamente, tem o Meinha também, com o Meinha com mais resultados. Mas o Mauro é um cara extremamente competente, conhecedor de automobilismo, então era muito legal. De novo, né, tá ali com o Felipe, os patrocinadores, o Vilmar, a família do Felipe. Então, baita ano, cara. Ano muito legal que a gente teve bons resultados, né? Eu vou lembrar daquele ano, talvez como um dos melhores anos, não de resultado, mas os melhores anos que eu tive na Stock Car como equipe, comprei de equipe, assim por diante.
E aí agora a gente tem também para mostrar aqui um pouquinho como foi a primeira vitória do Felipe Fraga na Corrida do Milhão.
O berrante da Stock anuncia: temos um novo milionário. E que já começou a nova vida pagando dívidas. A mãe avisou que o anel do vencedor da Corrida do Milhão era dela.
Olhou lá de cima e me deu, né? Vou cobrar dele depois.
E o anel terminou mesmo no dedo da mãe de Felipe Fraga. Uma conquista depois de um duro duelo de gerações contra Rubens Barrichello, 23 anos mais velho. Rubinho largou na pole, mas Fraga, numa belíssima ultrapassagem, assumiu a ponta.
Prevalece o carro 88, Felipe Fraga assume a ponta.
No box, a mãe Silvane e o pai Irineu estavam abraçados, controlando os nervos, vendo o filho fazer história.
Nem pelo dinheiro, o dinheiro lógico que é importante, mas a corrida é muito importante, é uma corrida que dá um destaque.
Sobe pela reta, vem Felipe!
Ao cruzar a linha de chegada em primeiro, Felipe Fraga quebrou mais um recorde.
Do capricho!
O mais novo milionário da Stock Car tem apenas 21 anos. Para se ter uma ideia, quando Felipe Fraga nasceu, Rubens Barrichello já competia na Fórmula 1. Felipe Fraga já é o piloto mais novo a ganhar uma corrida na categoria. Pode se tornar o mais jovem campeão.
Esse é o recorde mais importante de todos os que eu bati, se ele se vier a acontecer. E vai ser aqui, né, o final. Então, é uma corrida que eu corri 3 vezes, ganhei 2 e um terceiro lugar.
Liderança do campeonato mantida. E o berrante tá ali, só esperando para anunciar a chegada de um novo campeão no fim da temporada.
Em tempo de Pantanal, aí o berrante na vitória do Felipe Fraga lá em Interlagos. Qual foi a importância dessa vitória para você, Felipe, né, dentro da tua carreira na Stock Car, ganhar 1 milhão tão jovem, naquele ano que você foi campeão? Qual a importância dessa vitória para você?
Ah, eu acho que a Stock, a Corrida do Milhão sempre foi muito importante, tanto pela visibilidade, né? Acho que, assim como a primeira etapa de duplas também era, tipo, na Globo, TV aberta e tal, então tinha muita gente assistindo aquela corrida. Então eu acho que seria tipo corrida de duplas, corrida do milhão e final. São as 3 corridas que tem milhões de pessoas assistindo. Então isso é muito bom para a visibilidade, para você se estabilizar na categoria, como o Luciano falou lá de fora. Acho que também é importante para patrocinador, entendeu? Você deixa um patrocinador feliz e aí ele quer se manter na categoria. Então foi muito legal vencer a corrida do milhão. O dinheiro também é muito importante, né? Como não? Na época eu tinha começado a minha empresa com meu irmão, que a gente tem uma loja que chama FF Motorsports. A gente vende jet ski, barcos e tal. Então isso ajudou na empresa. Então foi uma somatória de coisas, né? Você vê aí a pista lotada de gente. Então acho que mais pessoas começaram a me conhecer, saber quem eu era. E ajudou muito no campeonato também, porque nesse ano a disputa do campeonato foi bem com o Rubens, né? O ano inteiro. E eu acho que eu tenho que ganhar a corrida. Não é um final de semana de corrida dupla, então uma vitória, qualquer ponto que você soma a mais do que o vice-líder é muito importante. Então foi uma corrida muito legal aí no meio do campeonato, 1 milhão na conta e líder do campeonato. Então foi perfeito.
Para quem está vendo no Sport TV 3, essas imagens são da corrida de Interlagos, em que o Felipe Fraga se sagrou campeão naquele ano de 2016. Aliás, um abração para Silvane, para o seu Irineu também, pais do Felipe, gente boníssima, das pessoas mais legais que a gente tem nos boxes da Stock Car. E certamente vão ver esse programa também lá em casa, lá em Palmas. O Felipe está em Palmas, aliás. Mas, Luciano, tá vendo aí o Felipe Fraga, né, falando sobre a importância disso, também empreendedor, quer dizer, tá atacando em todas as frentes o Felipe Fraga.
Rafa, esse é um lado importante, até quando eu vejo, né, falando do Felipe, no caso aqui, dele tá indo para a Europa, o piloto, na verdade, é a pessoa que tem a chance real de se destacar na Europa, porque você vai para a Europa, você vai morar sozinho, você tem que aprender a se adaptar, você tem que se adaptar a uma outra cultura, uma cultura muito mais rígida, muito mais fria, muito correta, obviamente, mas de um jeito muito diferente do nosso jeitinho brasileiro. E esse lado, né, do Felipe também, de ter passado por dificuldades financeiras para poder correr no automobilismo, de ter o próprio negócio, de ter que empreender, de ter que trabalhar, de ter que buscar resultado, de ter que pagar a conta, isso é fundamental, cara. A maturidade faz muita diferença. Não é só chegar na pista, sentar no carro e acelerar. Esse é o mais importante, sem dúvida. Mas eu tive na Europa lá por 8 anos, Eu vi quantos pilotos bons passaram por categorias de base, quando eu corri de categoria de base, e que não chegaram à frente. Muitas vezes não era por falta de velocidade, mas era por falta de maturidade, né, fora do carro. Então, todos esses, eu vou chamar dos perrengues da vida, são importantes para o piloto chegar lá mais maduro, a pessoa ser mais madura para poder lidar com o automobilismo de alto nível. Então, eu acho que o Felipe tem todos os ingredientes, né? Tem o talento, a velocidade, mas tem esse lado de fora do carro, mais maduro, mas já com a casca um pouco mais grossa, que é fundamental para superar as dificuldades na Europa.
O Felipe, que nesse fim de semana, a gente falou um pouquinho no início do programa, mas a gente fala mais um pouquinho agora sobre a etapa da Stock Car de Interlagos, né, que vai ser disputada nesse fim de semana, treino classificatório no sábado ao vivo no Sport TV 3 e a corrida, as duas corridas, né, do domingo também ao vivo no Sport TV 2. O Luciano vai estar nessa, com o Serginho Arenilas narrando. Eu vou estar na Fórmula E e na W Series nesse fim de semana. Daqui a pouco a gente passa a agenda completa, mas os horários para quem está vendo na TV já estão rodando aí na tela para você. Felipe, tua expectativa para esse fim de semana? Como é que foi o primeiro papo com o Meinha, com o pessoal da equipe RC? Como é que chegou esse convite para você?
Ah, eu sempre tive uma conexão ali com o Marcel, com o Arthur, que é o engenheiro do carro, do Daniel. Acho que depois que eu saí da Stock, eu acabei fazendo mais amigos na Stock. E quando você tá lá, eu não vou lá no box do Meinha bater papo, né? Você tá dividindo roda, batendo carenagem com os caras, então dá uma limitada, né, nessa amizade. Depois que eu saí, eu senti que muita gente começou a me acompanhar mais de perto da Stock Car. Tanto os pilotos, quanto chefes de equipe, engenheiros, que acho que os engenheiros são os mais viciados, né, em corrida. Eles assistem tudo, olha detalhes de média, tipo, 24 horas de Le Mans, algum engenheiro me manda, ó, sua média aqui, eles já me mandam tudo, pronto, porque estão acompanhando. Então, acho que eu fui conhecendo esse pessoal, e aí na primeira oportunidade, na verdade foi a equipe primeiro procurou, falou, você tem disponibilidade nessa data? Eu falei, tem. Aí depois tudo desenrolou com a Euro Farm, e muito legal, como eu falei, né, uma equipe super... Eu acho que é a equipe mais tradicional, né, da Stock Car hoje.
Uhum. Desde a primeira temporada.
Equipe e patrocínio juntos, eu não sei dar certinho os anos, mas é mais de 20 anos, eu tenho certeza. Então, eles estão lá tem muito tempo e é uma honra. Acho que já corri com o Mauro Vogel, né, que é o professor da Stock Car, acho que aprendi muita coisa com ele. Eu e o Burt sempre falamos, juntar o Mauro com um engenheiro desses novo aí, destrói tudo, né? E eles estão muito bem, né, agora. Juntou lá o Kiko, que era meu engenheiro quando eu fui campeão, e com o Mauro, e você tá vendo lá o Gabriel andando super bem. E aí tem Meinha, tem Andreas Matheus, então acho que vai ser legal eu estar correndo em outra equipe grande da Stock Car, e com chance de poder disputar.
E o campeonato bem equilibrado nesse ano, né, Luciano? Eu estou muito curioso para ver o que o Fraga pode fazer nessa parceria com a equipe do Meinha nesse fim de semana.
Olha, eu vou falar por conhecimento de causa, porque não só fui companheiro do Felipe, então conheço ele, tudo bem que desde então ele evoluiu muito na experiência dele, mas eu conheço o Felipe como piloto e conheço o Meinha, na verdade, até para ser preciso na questão dos números aí, eu corri pela equipe, quando estreiei na Stock Car, eu fiz um ano, né, na equipe do Meinha, o primeiro ano, então já entrei pela porta da frente e eu ajudei a trazer justamente a Eurofarma para a equipe do Meinha, né, então foi 2005, exato, com o Maurício Billy e toda a equipe, aí mérito deles, tá, mérito da Eurofarma, mérito do Meinha de ter feito isso, na verdade, um projeto, no começo era só um patrocínio, depois se tornou um projeto, souberam desenvolver isso da forma correta e são os melhores nesse sentido da parceria, né, comercial, equipe, patrocínio, pilotos, enfim, aí se tornou um negócio super profissional. E eu digo o seguinte, né, Rafa, que nem o Felipe falou, o Mauro é o professor, mas se tem uma equipe, que eu falo, qual que é a melhor equipe da Stock? Para mim, essa equipe é a equipe do Meinha, graças à experiência do Meinha, à organização do Meinha, aos recursos financeiros que ele tem por ter um patrocinador que realmente apoia a equipe. Então, cara, o Felipe tem tudo para andar super bem. Eu sei que esse carro da Stock, né, que eu não conheço esse carro, é um carro mais difícil de pilotar, porque é um carro mais lento do que o carro que a gente conhecia na Stock Car de antigamente. Era um carro mais fácil, né? Esse carro é um pouco mais arisco, um pouco mais solto, né, por ter menos pressão aerodinâmica. Mas nada que o Felipe também não conheça, cara. Piloto, quando é bom, senta no carro, né? Tem que se adaptar um pouquinho ali, mas pega o jeito. E tem a questão do lastro, que é fundamental, né? Os outros pilotos mais competitivos estão de lastro, então Casagrande, Rubinho, etc. Então, assim, se eu fosse apostar, não gosto de falar isso para trazer pressão, não, tá? A pressão faz parte do jogo, mas se eu fosse apostar, a minha aposta é no Fraga, porque, né?
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
Carro do Daniel. A velocidade do Felipe. Na pista de Interlagos, que esse cara sempre mandou bem lá. Então, é, mandou tão bem que lá, a primeira vez que a gente correu junto, eu tomei um pau dele. Pô. Então, como é que eu não vou apostar nele? A minha aposta é nele. Tomara que seja um final de semana bom para a Stock Car de modo geral, mas pode ter certeza que o Felipe vai andar muito.
Então, a gente lembrando, né? No sábado, 12h45, a classificação no Sport TV 3 e no domingo, as duas corridas a partir de 13h. Sérgio Arenilas na narração, o Luciano Burti nos comentários, ele direto do autódromo José Carlos Patti em Interlagos, aliás, autódromo que a equipe RC costuma ser sempre uma das favoritas, um autódromo em que o Felipe se adapta muito bem. É um final de semana que promete bastante, a Stock Car nesse ano super equilibrada, com vários pilotos ali vencendo corridas, e o Fraga pode ser mais um deles nesse fim de semana, correndo na vaga do Daniel Serra. Mas deixa eu aproveitar o Felipe aqui. Ele já gravou um podcast com a gente na época que de áudio, como eu falei no início do programa, para usar o lado comentarista dele, que ele é muito bom também nesse ponto, para falar um pouquinho de Fórmula 1. A gente teve no fim de semana passado, Grande Prêmio da França, vitória do Max Verstappen, Hamilton em segundo, Russell em terceiro, primeiro pódio duplo da Mercedes nessa temporada. Mas, Luciano, acho que o grande destaque foi a Ferrari, né? Destaque negativo, no caso, né? Teve estratégia, aquela questão do Leclerc, que a gente abordou, inclusive, no vídeo que a gente grava após a corrida. A Ferrari jogando o campeonato pela janela, né?
Ferrari, assim, uma equipe de ponta, a equipe mais tradicional da Fórmula 1, com profissionais de primeiro nível, né? Eu conheço a grande maioria, o próprio Binotto, né? O Binotto estava na Ferrari quando eu estava lá. Ele era o responsável da parte dos motores, mas cara mega profissional, super técnico. Os outros integrantes estão lá de ponta, então difícil de entender porque eles têm errado tanto, né? Vamos lembrar que, tudo bem, quebra de motor tal, isso faz parte do jogo, isso acontece, mas erros, né? Erros de estratégia, de decisões ali na pista. O Leclerc perdeu em Mônaco por conta de questão de estratégia. Leclerc perdeu em Silverstone por questão de estratégia. Tudo bem que nesse final de semana agora, na França, eu mesmo achei, quando vi aquele rádio do Leclerc após, né, rodada e a batida, que tinha algum problema no acelerador, eu achei que fosse essa a causa. Pelo que eu vi depois, Rafa, na verdade, como aquele rádio é recuperado, o Leclerc estava tentando engatar a marcha ré e não estava
saindo. Né?
Exatamente. E aí, o que ele estava querendo dizer do acelerador, que não conseguia tirar o acelerador, era naquele momento da marcha ré. Então já tinha acontecido acidente e ele estava, na verdade, reclamando que o acelerador estava acelerado e ele não conseguia engatar a ré, por isso que ele acabou tendo que desistir da corrida. Até chegou a desligar o motor, ligou o carro de novo, não deu certo. Então foi um erro do Leclerc, pelo que tudo indica mesmo, foi um erro do Leclerc, e também coisa de corrida, né? A gente sabe que esses carros novos são mais sensíveis, o vento era muito forte lá em Paul Ricard esse final de semana. Vento é igual para todo mundo pode errar, mas pegou ele no momento errado. Um desgaste de pneus, ele tentando manter a ponta. Aparentemente, eles iam para uma parada só. Tem uma coisa que a Ferrari melhorou nas duas últimas provas em relação ao desgaste de pneus, né? Venceu na Áustria com o pé nas costas, entre aspas, né? Porque depois teve aquele problema de acelerador, mas venceu na Áustria porque o carro era melhor desgaste de pneus. Aparentemente, na França, estava super quente, eles também tinham uma condição melhor de corrida. Eu acho que eles iam para uma parada só no box e a chance de vitória era grande, mas o Leclerc errou. Mas para não dizer que a Ferrari também cometeu erros, você tem o Carlos Sainz, que largou lá atrás, largou em último por conta da troca de componentes do motor, fez uma baita corrida, largou de pneu duro, tinha dificuldade com o pneu duro, mas assim colocou o pneu médio, era talvez o mais rápido da pista, né? Veio fazendo ultrapassagens, e de repente ali faltando, não vou lembrar exatamente o número de voltas, mas faltando poucas voltas,
10 voltas,
Ferrari, 10 voltas, né? Eu ia chutar 10, mas não tinha certeza. A Ferrari decide trazer ele para os boxes. Tudo bem, que aí já tinha cometido outro erro, né? O pit stop do Sainz foi lento. Aí, na hora que soltaram o carro dele, soltaram em cima de outro carro, levou a punição de 5 segundos. E a Ferrari achou mais conservador trazer ele para o box, abrindo mão da chance real, chance de terminar no pódio, né? Ah, talvez não fosse, pelo cálculo deles, eles não fossem conseguir ultrapassar e abrir a diferença de 5 segundos, mas, cara, na boa, diz aí, Felipe, às vezes, cara, tem que ter um tipo Mauro Vogo, que tá lá com o calibrador, com o cigarrinho na boca, lambe o dedo para ver para que lado tá o vento e tenta, cara, vamos para sorte, né? Para de olhar para o computador, vamos tentar, ver o que acontece, então... Não
ali, meu amigo, a gente brinca que você pisou na lama, abre os dedos, né? Não? Já tá ali, até o final, o negócio de parar. E eu acho também que uma coisa que você não mencionou, eu assisti essa corrida inteirinha, eu acho que eles também, tudo que eles foram tentaram ser calculistas com o Sainz, eles não foram com o Leclerc. Por quê? Na hora que o Verstappen parou, eles não pararam ele imediatamente. Se ele parasse naquela volta, ele já voltaria atrás do Verstappen, que estava 27, 111, se eu não me engano. Isso. E o pitch era 27. Então, assim, se ele faz um pitch mais ou menos ruim, ele já volta atrás. Então, para quê, né? Se ele já estava mais rápido. Então,
o Felipe,
eles arriscaram demais e aí veio o erro do Leclerc e, putz, aí ficou difícil.
Na verdade, aí eles estavam apostando, talvez, fazer uma parada só, entendeu?
Eles abriram mão. Engolindo o Verstappen e desviava.
Eles abriram mão de. Eles abriram mão de reagir para a parada do Verstappen, que foi muito cedo. Foi justamente para ganhar a posição na pista, né? Mas a Ferrari estava apostando em fazer apenas uma parada. Então, por isso que eu falo, eu acho que eles iam vencer a prova, tá? Depois que eu parei para pensar, o Verstappen era mais rápido, mas a estratégia da Ferrari talvez fosse acertada se eles conseguissem fazer uma parada que estava dando pinta e queria conseguir fazer. Mas aí teve o erro, aí teve
o que eu queria saber ali era ver o que o engenheiro falou para ele quando o Verstappen estava na pista, tipo, voltando. Porque às vezes se eles falam, meu, acelera tudo aí e dá a sua vida agora. Numa dessa vai e erra, sabe? Eu sei que no fim é o piloto que tá ali, né, com a bunda no banco e aí a culpa é dele, mas é difícil. Foi, nossa, aquela curvinha ali, cara. E aquela curva é muito rápida. Olhando on-board, parece que não é, mas de GT ali, você tem que se jogar na entrada, porque ela é bem longa, demora para chegar no apex, assim. Então, você fica de quarta marcha, num carro de Fórmula 1, pendurado a mais de 220, 230 por hora. Qualquer deslize ali, né, já era.
Ó, só para somar, Rafa, o que o Felipe tá falando, deu para ver que o Sainz, o Leclerc, como tava de pneu já desgastado e o carro tava traseiro, ele preferiu fazer a curva mais larga, mais por fora, para ter menos lock, né? Para ter menos esterço de volante. E deu errado, né? Deu errado e isso faz parte do jogo. Então, assim, não culpo ele, cara. Ele se culpa. O cara sempre é muito crítico, mas é coisa de corrida e você sabe como é que é, mas. Enfim, foi o que foi.
Mas tem muito chão ainda, né? Tem muito chão ainda. O Verstappen pode ter também um final de semana ruim, e aí ele ganha e já tá ali perto de novo, sei lá.
Mas por falar em Verstappen, né? A gente tem umas imagens aqui para rodar do encontro com o Fraga, com o Max Verstappen lá no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Eles, na época, o Verstappen tinha acabado de ganhar a primeira corrida dele lá pela equipe, pela Red Bull, e o Fraga tendo um encontro com eles, são dos mesmos patrocinadores, né, da marca de bebidas energéticas, e se encontraram por lá. E o Verstappen, Fraga, 7 vitórias já nessa temporada, mais de 60 pontos de vantagem sobre o Leclerc. Ele, com uma temporada super consistente, todos os moles que a Ferrari dá, o Verstappen vai lá e aproveita, a Red Bull vai lá e aproveita. É, não tem o que falar, né? Temporada até agora quase perfeita do holandês.
Não, ele tá muito forte. Acho que ano passado, na briga com o Hamilton, por exemplo, até o meio do ano ali, eles tinham um carro superior, eu acho. Eles estavam, tipo, sobrando. Esse ano eu vejo que a Ferrari, se você for ver todas as corridas, eu acho que a Ferrari tá um pouquinho melhor, se você pegar corrida por corrida, mas esse ano eles não estão errando, né? Eles não estão, tipo, deixando nada passar. Acho que as corridas que ele não foi bem, foi porque problema mecânico mesmo, né? Do carro parar na pista. Você não viu ainda um erro dele, ou um erro de box, sei lá. Pelo menos as que eu acompanhei. Então, eles estão muito fortes e quando você coloca eles nessa posição, acho que é difícil, né? Eles vacilar, ainda mais com esse tanto de ponto agora. Eles não precisam correr sempre com a corda no pescoço, não precisa sempre, vencer. Numa disputa, O Verstappen já é inteligente o suficiente para ele vai aliviar, vai, fica em segundo essa, quando der para ganhar, vai ganhar, quando segundo é segundo, e aí o Leclerc, ele tá com um probleminha grande aí na frente, vai ser resolvido.
E as chances matemáticas a gente sabe que ainda existem, Luciano. Eu tava fazendo cálculo aqui, você que está em casa, desculpa se que a gente é jornalista, não é muito bom de matemática, mas eu refiz, usei calculadora e acho que está certo o cálculo. Se o Leclerc ganhar todas as provas até o fim do ano e fizer o ponto da melhor volta também nessas corridas, ou seja, fazer um final de temporada, né, essas últimas 10 corridas de forma perfeita, ele ficaria 20 pontos na frente do Max. Quer dizer, você vê que a margem de erro para o Leclerc está praticamente zero agora. Ele precisa performar, torcer para que o carro da Ferrari continue melhor que o da Red Bull, para que ele tenha alguma vantagem, não errar, e ainda torcer para a equipe não errar, né? E, se possível, torcer para que a Red Bull faça alguma besteira com o Max, o que não está acontecendo nessa temporada.
É, a sua conta é se o Leclerc ganhar com melhor volta e o Max for segundo, né? O Verstappen for segundo. Isso, aí, então. Então, ou seja, tá complicado, mas a gente sabe também, né, Rafa? Eu até mesmo hoje pensando, na hora que eu vi a diferença lá de... Quantos pontos são? 60 aí? 63?
66.
Você fala, cara, acabou o campeonato, né? Mas eu já errei de falar isso antes. A gente sabe que duas corridas ruins pro Verstappen não é nada de anormal. De repente, nessas duas, o Leclerc vai lá e ganha, que também não é nada anormal. Cara, o campeonato está aberto. Então, a gente não pode falar isso agora. Mas, e aí, né, corroborando o que o Felipe falou, no ano que a Red Bull, né, pode estar um pouquinho atrás ainda em relação à velocidade do carro, mas que, meu, não estão errando. O Verstappen está mandando muito bem. E já tem a maturidade agora de abrir mão da vitória para chegar em segundo. Assim, dificílimo tirar esse campeonato dele, mas, né, corridas são corridas e a gente tem que sempre estar lembrando que a matemática é que manda, então vamos ver o que acontece.
E para a gente encerrar o assunto Fórmula 1, a gente tem que falar também, destacar um pouco o desempenho da Mercedes, né, que a gente sempre fala aqui, começou o ano com um carro problemático, sofrendo com os kicks de aerodinâmicos, depois da parte mecânica, conseguiu resolver os problemas e agora está trabalhando a parte aerodinâmica do carro. Já está começando a surtir resultado, né? Porque é um carro super confiável, é o único carro que ainda não quebrou no ano, a única equipe que ainda não teve quebra no ano. Em Paul Ricard teve o primeiro pódio duplo do ano, com Hamilton em segundo e Russell em terceiro. Quer dizer, Felipe, a dupla da Mercedes super forte, aproveitando todas as chances que tem para marcar pontos, daqui a pouco está chegando na Ferrari ali para brigar pelo segundo lugar no Mundial de Construtores, hein?
É, eu acho que de dupla, eu acho que é a melhor dupla ali hoje, assim, se você pegar os dois pilotos, né, os dois estão muito parecidos, quando um crava o outro, a diferença é mínima, então eu acho que eles, mas eu ainda acho que eles estão um pouco atrás, acho que eles ainda vão sentir dificuldade, acho que o carro não, porque essa corrida você tem ali o Pérez que não tava legal desde o começo do final de semana, achei muito estranho ele não ter conseguido ir para cima, eu achei que ele ia conseguir ajudar um pouquinho mais no começo e ele não conseguiu. E eu acho que nas outras corridas ele estava um pouco mais perto, né, do Verstappen do que nessa. Então, e isso voltando um pouco ao Leclerc, você pega aí, você tem o Sainz que ainda vai vir para ganhar a corrida, que ele está muito rápido, mas as coisas não encaixaram para ele também. Você tem o Pérez que volta e meia, ele está ali, está bem. E tem as Mercedes que se continuarem melhorando. É um carro que num pit da Ferrari, quando volta para a pista, vai estar no meio do caminho ali, incomodando e tal. Então, acho que o negócio está difícil para a Ferrari. E claro que eu acho que, lógico, a Mercedes melhorou muito o carro deles. É bom ver ali o Hamilton de novo no segundo lugar, brigando ali quase por uma vitória. Eu acho que ainda está meio difícil, mas vamos ver os próximos capítulos.
Próxima etapa, Grande Prêmio da Hungria, já nesse fim de semana. Circuito de Hungaroring, circuito travado, deve ser no calor... típico de Budapeste nessa época do ano. Tem previsão de chuva para um dos dois, para uns dias, se eu não me engano, para o dia da classificação, para o sábado, tem previsão de chuva, mas isso pode mudar até o momento do fim de semana. O tempo está completamente maluco em todas as partes do mundo. A gente pode ver algo variando aí, né, Luciano? É uma pista que em teoria favorece o carro da Ferrari, mas a gente está vendo, né, tudo sendo contrariado, as expectativas sendo contrariadas ao longo de todas as corridas do ano por causa desse regulamento novo.
Exato, Rafa. Para mim, uma das pistas mais difíceis do ano, porque ela não é tão complicada em termos de traçado, só que fisicamente ela é muito difícil. O calor lá nessa época do ano é muito forte. Vou falar mais uma vez, Hungaroring é Mônaco, né? É o Mônaco sem os guardrails ao lado. Então é uma pista de rua travada, mas dentro de um autódromo. E sim, a Ferrari leva vantagem, a gente sabe que a Ferrari é melhor nesse tipo de circuito. Prova dessa, prova foi justamente em Mônaco, que era um carro bem mais veloz. Mais do que nunca, Rafa, a gente já foi falando isso, mas mais do que nunca, fundamental a Ferrari conseguir vencer lá para ter essas férias de verão, pelo menos com o astral de vitória. E vou te falar, não basta vencer, acho que tem que vencer fazendo dobradinha para ser, né, uma pista que favorece eles. Tem que colocar os dois lá na frente da Red Bull. É possível? É. Mas, né, de novo, é um final de semana complicado, pista quente. Então, se chover também aí, o jogo fica aberto, vamos ver o que acontece.
É prática. Agora é fim de temporada para a Ferrari, é erro zero. Para a gente continuar o programa, nesse fim de semana tem Fórmula E. E Prix de Londres, rodada dupla nesse fim de semana, transmissão ao vivo dos canais Sport TV no sábado. A gente tem a classificação, né, o treino classificatório às 6h30 da manhã e a corrida a partir de 10h45 da manhã. E no domingo a classificação de novo às 6h30 também e a corrida em horário alternativo, logo depois da Stock Car e Interlagos, né, a partir das 15h, 3 da tarde, no Sport TV 2. Então você assiste a Stock Car, já fica no Sport TV para ver também a Fórmula E. O E-Prix de Londres. Uma corrida que promete bastante, campeonato muito equilibrado até agora. A gente tem o Van Dorn na frente com 155 pontos, seguido pelo Mortara com 144, o Evans tem 139 e o Verne 128. São esses os quatro candidatos mais fortes ao título. Luciano, uma temporada muito equilibrada. Chegando a Londres, num circuito que mistura uma parte outdoor com uma parte indoor na Excel Arena, uma das sedes, inclusive, do judô, nas Olimpíadas de 2012.
Um traçado bem legal. Eu lembro que ano passado estava chovendo, né, Rafa? Então era meia pista molhada e a outra parte seca. A Fórmula E sempre equilibrada. Você fala, pô, quem que é o favorito para esse final de semana? Não faço ideia, não dá para ter ideia. Né? Um equilíbrio muito grande ali na frente entre os pilotos da Mercedes, né, os pilotos como Mortara, a Jaguar, a Porsche, enfim, várias equipes ali brigando. O Verne, né, junto com o da Costa, ou seja, falei um monte aqui, todos eles com chances reais de vitória. Então, esse é o grande ponto forte da Fórmula E. Eu acho que vai ser muito legal quando eles, na próxima temporada, tiverem um carro mais veloz, que esse carro não é tão veloz assim, mas mesmo assim, um campeonato super legal pelo equilíbrio da categoria.
E Felipe Fraga, acho que, se eu não me engano, acho que ainda está correndo no do DTM o Nick Cassidy, né, que também corre na Anvision, ganhou a primeira corrida de Nova York, lá e quase, né, tinha chance de fazer a segunda, mas aí acabou tendo uma punição polêmica lá por trocar o motor, trocar o câmbio.
Aqui no grupo do WhatsApp.
Imagino, porque eu vi depois a declaração da Anvision e dele também, eles estavam revoltados. Mas como é que você vê a Fórmula E? E não sei se no papo com o Cassidy ele fala alguma coisa da categoria.
Eu acho muito legal, até uma coisa que eu estou olhando para o futuro. Já rolou umas conversas, mas enfim, muito cedo para falar qualquer tipo de coisa. Ali, depois que você tá na DTM, WEC, se você andar bem e tal, acho que o passo é esse, ficar DTM, WEC, Fórmula E tá em volta, porque todos os pilotos que correm WEC, IMSA e DTM, você pegar os top 5, tem um ou outro que faz Fórmula E, então acho que acaba que todo mundo meio que se assiste, sabe o que rola lá e cá, então eu acho muito legal a categoria, bem disputada, você vê várias equipes diferentes ganhando corrida. Eu curto assistir. Eu acompanho, sempre que eu tô aí, esse final de semana mesmo, eu acompanhei. O Nick fez a pole, ganhou a corrida, deu aquele acidente lá e terminou na bandeira vermelha. Porque na hora que ele bateu, eu falei, meu Deus, ele tá tendo um ano meio difícil lá. E aí, quando ele ia ganhar, ele tava bem na corrida, né? Aí deu aquela aquaplanada, falei, nossa senhora, coitado do Nick. Aí suspenderam a corrida, falei, ah, deu boa ainda. Mas eu acompanho bastante, acho bem legal.
Luciano, gostei dessa notícia, hein? Negociando com a Fórmula E, nosso querido Felipe Fraga, hein?
Eu falei negociando, já conversei.
Não, conversando, entendi. Eu que exagerei aqui, conversando, já tá demonstrando interesse, pronto.
Rafa, eu vou voltar ao que eu falei no começo aqui do nosso papo, né? Se ele, Felipe, vai ter nos resultados, né? Se mostra um piloto maduro, que entrega, que sabe trabalhar, que sabe ter também uma entrega comercial com seus patrocinadores. Tudo isso conta, cara. Tudo isso conta lá e você vai construindo o seu caminho. Então, que nem o Felipe muito bem destacou, tá todo mundo ali de olho, tá todo mundo perto, né? Às vezes tem engenheiros que trabalham, de repente, na DTM que também, de repente, fazem para serviço na Fórmula E e vice-versa. Então, assim, você tá no campo ali, cara. Então, acredito que a chance existe. E onde o Felipe sentar, ele vai andar bem. Então, tem que ficar de olho e tem que aproveitar as oportunidades.
É, e tem as equipes, né, também, equipe da Audi, agora não tá, mas enfim, a Abt, que vai voltar agora, ela tá lá no DTM com os Audi, ano que vem entra a Maserati, que é do mesmo grupo da Ferrari, então assim, você tem muita conexão lá e cá. Uma coisa que eu descobri é que para ser piloto da Fórmula 1 tem que gostar de simulador. É o que o Nick mais fala para mim, que ele não aguenta. Acaba a corrida, segunda e terça, os caras estão... Simulador, é 8 horas por dia, 2 dias na semana. Eu sei que isso não é fácil, mas é trabalho, né? Faz parte. Uma coisa que a gente aprende muito na Europa é que, é como o Luciano falou, exatamente, pilotar, no fim, é quase de menos. Tudo que envolve, em volta, desde você sair para jantar, tomar café da manhã, conversar, simulador, treinar, tudo soma, né? Então, ó, a Fórmula E, eu acho que é um pacote bem cheio disso tudo. Não é só pilotar, bastante coisa por fora.
E até por isso, né, Luciano, não surpreende o Felipe estar se dando tão bem lá na Europa, né? Saiu da Stock Car sendo muito elogiado por patrocinadores, equipes pelas quais ele correu, e agora está conseguindo também lá chamar atenção no mercado europeu, que é um mercado super competitivo.
Mas é essa evolução que eu falei, tá, Rafa? E de novo, com todo respeito ao automobilismo brasileiro, mas aqui... É mais amador, é mais um jeitão assim. Se o Felipe falar assim, senta no carro e anda rápido, todo mundo gosta dele. As outras coisas fora do carro não tem tanto peso quanto lá fora. Preparo físico, compromissos com o simulador, compromissos técnicos com a equipe, que não é só sentar lá e bater papo, né? Compromisso com os patrocinadores, o nível lá é diferente. Uma vantagem que o piloto brasileiro tem, Rafa, a gente está fora de casa, a gente não está no nosso ambiente de conforto, não tá com nossa família, não tá com nossos amigos, você obviamente vai ter uma relação lá com pessoas, mas você sempre vai lembrar, pelo menos é o que aconteceu comigo. Eu acordava lembrando que eu tava lá para o automobilismo, então meu foco era esse, não pensava em outra coisa. O Felipe sabe muito bem disso, então acaba ajudando, né, essa parte um pouco sofrida de estar lá fora sozinho, é muito boa para você se dedicar, às vezes sentar no simulador por 8 horas, fala, pô, eu ia ficar em casa sozinho, de repente é legal estar aqui, diferentemente de um piloto europeu que está em casa, com os amigos, com a família, etc.
A gente vê eles lá, reclamam, né? Reclamam de muita coisa, na verdade. Eles são reclamões. A gente brasileiro, eu acho que é mais também, é uma coisa que favorece, eu acho. Quando você quer, né, entrar e fazer direito, a gente é mais sem frescura, eu diria. O cara vai falar para mim, é simulador? Bora. Tem que entrar no simulador, a gente fica aí o dia inteiro. Não tem esse negócio comigo, não.
E para a gente encerrar o programa, a última categoria que a gente também vai ter transmissão nesse fim de semana nos canais Sport TV é a W Series, e a Bruna Tomazelli conta o que ela pode esperar dessa corrida também no Hungaro Ring.
Fala, pessoal do Na Ponta dos Dedos. Corrida complicada em Paul Ricard semana passada. Dei meu máximo, mas pista nova é complicado. Essa semana a gente já tem Hungria de novo. Mais uma oportunidade, uma pista que eu conheço, que eu fui bem ano passado lá, fiz P6 no quali, e é uma pista que eu gostei bastante de andar, então já trabalhando para essa semana, para chegar lá bem forte e buscar um resultado muito bom. Valeu!
Tá aí a Bruna Tomazelli falando da etapa desse fim de semana, passar o serviço rapidinho. Classificação no Sport TV 3 na sexta-feira ao vivo, às 2h20 da tarde. E a corrida no sábado em horário alternativo, muita coisa rolando junta, né? Você vai ter a Fórmula E no sábado ao vivo, logo em seguida a classificação da Stock Car também ao vivo. E assim que acabar a classificação da Stock Car, você assiste a corrida da W Series direto do Hungaroring. Na transmissão do Sport TV 3, eu vou estar com o Luiz Prota nessa etapa, basicamente a mesma escala do fim de semana passado, né, em Paul Ricard, sem o Luciano, que vai estar na Stock Car. Reta final agora do programa, queria agradecer mais uma vez a presença do Felipe Fraga, grande papo como sempre, grande comentarista também, dando seus pitacos aí nas outras categorias, boa sorte no fim de semana, e que você consiga um grande resultado lá na equipe RC.
Obrigado. Desculpa aí, o Burt, ele tá com saudade de mim, acho por isso que ele não vai estar na Fórmula E esse final de semana. Vai lá me ver.
Ah, vai ter um encontro, reencontro dos companheiros.
Luciano, não põe o nome lá, viu? Vamos fazer lá
tá
uma,
bom.
Lá uma carninha. Você come, tá carne, bom. Coisas, você já virou vegetariano? Que você tá?
Não, velho, eu vou te procurar lá, fica tranquilo. Saudade de você mesmo, tá, cara? Eu vou estar torcendo muito. Você sabe que eu vou estar torcendo por você também. Tenho grandes amigos na Stock ainda, tenho companheiro de equipe nessa, o Ricardo Maurício, amigão do peito. Porque eu torço muito também, mas tá lá o Rubinho, o Zonta, muita gente bacana aqui, né, que eu quero ver se dá bem, mas, cara, pode ter certeza que a gente vai estar junto lá, torcendo muito para que você se dê bem, que seja uma baita etapa da Stock Car.
Eu ouvi o Fraga falando de churrasco no motorhome, agora me deu aquela inveja de não estar em Interlagos nesse fim de semana. Ia lá, certamente ia lá aproveitar o churrasquinho do Felipe Fraga. Luciano, então, final de semana, Stock Car, tamo junto.
Valeu, Rafa. Bastante coisa nesse final de semana. Tamo junto. Valeu, Felipe. Vamos nessa.
Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição da Vitória Azevedo, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos.